Depois dessa batucada, só mesmo o som da resenha. Um papo muito bom com uma percussionista de primeira qualidade. Porém, antes vou vender o peixe do meu povo. Você quer fazer um vídeo? Você quer fazer um podcast? Você quer editar qualquer parada sua caseira, profissional? Liga pro cara. @ Rei Dias. Rei com Y, que ele não é qualquer. Então vamos lá. @ Rei Dias, _ vídeo. Fala com ele, chama no Insta, que ele vai fazer o teu trabalho com a maior competência. É o cara, Rei Dias. E hoje é o seguinte, um papo com Márcia Viegas, percussionista do Jorge Aragão, contando um pouco da sua trajetória. Chega mais, Marcinha.
Logo eu, com meu sorriso aberto, e o paraíso perto, pra vida melhorar. Malandro desse tipo que balança, mas não cai, de qualquer jeito vai ficar bem mais legal, pra nivelar a vida em alto astral.
Tudo bom com a senhora?
Tudo bem, senhor.
É essa aqui?
A própria.
Márcia Viegas, é agora com o nome no tantã,
é? É. Inovação. A Pedrums.
Ah, tá. Tudo isso aqui você toca desde quando?
Bem, desde que eu me entendo por gente. Desde pequena.
Desde pequenininha? Mas por quê?
Vem de berço.
Vem de berço por quê? Por causa do Ney?
Também.
Sobrinha de Ney Lopes?
Herdei, né? Tive que herdar.
Mas por que você era, trocava boneca pelo tamborim, é isso?
Me escondia dos meus primos, pegava o instrumento escondido, ia pro quarto, ficava treinando.
O quê? Qual
observando
instrumento?
Observando os meus primos a tocar.
Qual instrumento? Qual era o instrumento?
Os de percussão, os percussivos.
Mas qual era? O que você... O que
Na
você...
verdade, você quer mesmo saber?
Quero mesmo saber.
Um balde.
Um balde? De plástico?
Um balde de plástico. Pegava o balde e com o balde eu ia tirando o som do instrumento, tentando imitar os movimentos que eles faziam lá.
Tem algum balde por aí? Olha, daqui a pouco a gente vai... Essa moça vai tocar um balde daqui a pouco. Por favor, alguém procura um balde. Um balde. Natasha, por favor, vê se tem um balde. Passa por aqui. A Natasha vai passar por aqui. Que nós vamos arranjar um balde, que eu quero ver se ela ainda sabe tocar balde. Tocar pandeiro, cuíca é fácil. Balde é que é difícil.
Balde? Tirar um som de um balde?
É que é difícil. Eu acho que o balde tá vindo.
Ah, é sério?
Vem, o balde vem. Olha a Natasha aí. Olha só, tem o balde.
Balde.
Aqui o balde. Obrigado, Natasha, um balde. Como é que era? Você se escondia? Com certeza não era assim
não
naquele
era
tempo,
assim,
né?
Mas o som saía.
O som saía. Mas quem foi que te disse que estava certo? Foi pedir ajuda a quem?
A vários mestres.
Vai.
Primeiro deles, Pirulito.
Pirulito.
Grande percussionista. Segundo deles, Zero.
Zero. Só fera.
E eu... Ó o concurso. Terceiro, que era pra... É aquele que ficou cego, tocava cuíca no pagode da Tia Doca. Carlinhos da cuíca. Só fera.
Só fera. Então vamos pro primeiro palco. Primeiro palco foi com...
Primeiro palco, aos 19 anos, com a minha querida madrinha, Beth Carvalho.
Mas antes dela,
houve uma participação no show com meu tio Ney, no Museu da Imagem e do Som.
Você tocou com quem nesse show?
Era Pedrinho Amorim, cavaco e bandolim, violão sete cordas, Carlinhos sete cordas. Eu fazia percussão pequenininha, que meu tio chamava aquela percussão charmosa.
O que você tocava?
Eu tocava tamborim, agogô, reco e chocalho. Eram os instrumentos que eu fazia.
Como é que a Beth te conheceu para levar pro palco?
Foi num encontro de pagodeiros em Olaria. Eram sambistas. Ela fazia um encontro de sambistas perto da Rua Bariri. E foi lá que ela me viu pela primeira vez. Meu tio me chamou, meu tio também estava lá. Senta aí, toca o tantã. E aí eu fui, sentei na mesa e ficou todo mundo abismado. A Beth estava presente, ainda não tinha visto uma menina, como ela dizia, uma menina pegar num instrumento de percussão. E ela só falava assim, nossa, que gracinha. Imagina isso no palco. Imagina isso no palco. E aí, depois de uma semana, meu telefone toca e quem atende é minha mãe. Quase minha mãe tem uma síncope nervosa. Era a Beth falando com a minha mãe que queria que eu fizesse uma participação com ela no People.
A própria Beth ligou?
A própria Beth ligou e falou com a minha mãe.
Passa o tempo. Hoje há quanto tempo com Jorge Aragão?
Desde 93. Desde outubro de 93.
Ele então, mesmo te chamou?
Foi uma... É uma história longa. Você quer que eu conte toda ela? Não, né?
Faz um resumo, rapidamente.
Eu fui assistir ao show com o Arlindo Cruz. Eu já estava tocando na banda do Arlindo e do Sombrinha. E aí o Arlindo me chamou para ir no Teatro João Caetano. E aí, junto com o público, né? Eu cheguei para o Arlindo. Nossa, Arlindo, sou fã do Jorge Aragão. Era show do Jorge. Aí ele, não, seja por isso. Vou te levar lá no camarim para apresentar para ele. Aí... Arlindo me apresentou para ele, meu coração quase saindo pela boca. Ele chegou para mim, ao apertar a minha mão, chegou para mim, meu sonho seria trocar os homens pelas mulheres. Aí eu cheguei para ele e falei assim, eu posso realizar esse seu sonho. Ele, como assim? Ele, eu tenho um grupo de mulheres que tocam no botequim do Martinho.
Roda de saia.
Roda de saia.
Para elas não ficarem com ciúme. Bianca Calcani.
Ana Costa, Elane Damasceno, Manuela
e Marinho. Eu.
E aí, foi isso. Ele chegou assim, você consegue realizar esse meu sonho? Eu consigo. Ele, poxa, meu sonho seria acender assim, os homens saindo e quando dessem a luz, todos, só eu de homem no meio das mulheres. Eu falei, eu vou realizar esse seu sonho. Ele, então tá, traz o teu grupo aqui e a gente vai fazer isso. E foi o que ele fez. Acabando o show, ele chegou pra mim e falou assim, será que dá pra você trazer teu grupo a semana inteira? Aí eu falei, é lógico. Olha, não vai ser uma remuneração, mas acho que vai ser gratificante pra vocês. E foi. Nós tocamos a temporada toda do João Caetano, Projeto 6,5.
Casa cheia,
lotada. E ele fazia toda vez aquilo. No meio do show, as luzes apagavam. Os meninos saíam e nós entrávamos e ficava só ele no palco. E apresentamos 3 músicas com ele. Desde então, após a finalização do show, tudo é depois de uma semana, né? Uhum. Passou uma semana, Jorge Aragão me pede ao produtor, aí não foi ele. Uhum. Ligou lá pra casa, dizendo que queria que eu fizesse uma participação com ele num show em Jacarepaguá. E no caso, só seria eu, não seria o meu grupo. Fui, participei e até hoje, não largo o barbudinho.
Saiu do Brasil com o Aragão?
Saí do Brasil com o Aragão. E aí foi Coreia, Japão, Amsterdã, Holanda, Colômbia, Paraguai, Nova York, Estados Unidos todos.
E São Paulo, Porto Alegre, Manaus, Fortaleza,
aí,
tudo
aí,
isso.
Por aí vai.
E como é que consegue ser uma professora de natação e hidroginástica e ser percussionista?
É duro. Um joguinho de cintura, um pouquinho. Mas dá para conciliar as coisas.
Professora desde quando?
Professora desde... Porque na época que eu participei com a Beth, né? Eu já estava já terminando basicamente quase a faculdade. Então eu me formei em 94. Formei em 94. Comecei com o Aragão em 93. Então já tinha, já misturava as duas coisas, a educação física, roda de saia e Eduardo do Sec. Era de tudo um pouco. Eu fazia percussão geral. Aí era tudo, né, Marcos Salles? Conga, timbales, tudo. Era o kit percussivo completo.
Como é que foi trabalhar com o Dussek?
Pra mim foi ótimo. E desde o Dussek, o Dussek já foi me encaixando junto com o Subversões.
Ah, o espetáculo da Márcia Cabrita com o Salém.
Foi um pouquinho de cada coisa.
Quanto tempo no Subversões?
Subversões eu fiquei 2 anos. Dussek também, 2 anos. E aí era a junção, começando com o Aragão, Dussek, Subversões. Aí chegou uma hora que Aragão gravou aquele disco maravilhoso da Ave Maria, estourou, e aí eu tive que escolher. Ou eu fazia uma coisa ou fazia outra. E aí, desde então, até hoje, com Jorge Aragão.
Agora, e preconceito, mulher tocando percussão? Já deve ter ouvido 1000 gracinhas, 1000 piadinhas.
Você tinha que
tocar nesse assunto. Vou logo na ferida.
Antigamente era difícil.
O que você ouvia? Fala aí, conta, entrega. O que tipo, já te falaram?
Ah, essa daí não deve gostar de homem. Era a primeira.
Era a primeira.
Essa... Ah, só engana. Não toca o suficiente. Era aquele desdém. Era muito desdém. É... Preconceito mais pelo lado dos homens, né? As mulheres até não eram parabenizando. Ai, que bom, defendendo a nossa classe. Só toca homem nesse meio. Ai, ótimo. Mas os homens... Foi difícil. Foi difícil. Até na banda, no início, com a banda do Aragão, houve uma certa... Mas aí, aos poucos, eu fui cativando e mostrando o trabalho. E aí, desde então, depois eles me abraçaram e ficou tudo bem.
Cantada. Mulher recebe cantada de tudo quanto é canto. Tocando, o que que você... Não, lembro mais boas aí. Vamos lá.
Olha, eu já tive várias. Já tive aquelas declarações de eu te amo, eu te amo, eu te amo. Milhões de eu te amo jogaram assim...
No palco?
No palco.
O quê? Vários papéis?
Vários. É aquela rodinha aqui.
Ah, a do fax, assim.
Isso. Aquela... Parece um pergaminho, mas era um pergaminho deste tamanho.
E que estado que foi isso aí? Onde foi
isso? Isso foi em São Paulo.
Em São Paulo.
Em São Paulo. Ah. É, já jogaram ursinho de pelúcia? Vários. Tenho vários em casa guardado. Mas a maior história foi um urso deste, maior do que esse balde, que pegaram e jogaram, eu te amo, no meio do show do Aragão. E Aragão achava graça.
Ah, ele gosta dessa história, né? Ele gosta.
Ele achava graça.
O que mais? Vai, conta mais. Cantada. Aquelas boas cantadas no show. A mulher que toca, né? Tá ali com a coluna.
Não, você sabe que já teve uma vez que eu desci do palco, né? Toda arrumada, porque eu vou tocar toda sapato alto, toda brinco, toda coisa.
Vai pra festa, né?
Não, mas quando eu desci do palco, eu não sei se foi um preconceito, o cara chegou pra mim assim, levanta o gogó. Aí eu... Levanta o gogó. Você tá achando que eu sou um homem? Eu cheguei pra ele e perguntei. Ele, pode levantar? Você é um traveco, não é? Eu falei, não, querido. Você tá super enganado. Sou mulheríssimo. Mulher com M maiúsculo. Pra não dar uma... Não perder a linha com o cara.
E
mas
aí?
Isso já aconteceu, Marco.
Isso foi onde? São Paulo também?
Isso foi em São Paulo. O que tem mais é banda de mulheres, pô, Altas Horas, né? Agora o que mais tem? Musicista é o que não falta agora, graças a Deus.
E qual foi o mais complicado de aprender?
O mais complicado?
Então...
É o mais complicado.
Você tá com um aluno na sua frente, o que que tem que fazer? Porque, vamos lá, o beabá, por que que tem esse paninho?
Esse paninho é que tira as notas agudas, as graves, é o que faz o ritmo.
Ele tem que estar molhado.
Ele tem que estar molhado.
Ah, e aí? Pra que essa varetinha aqui?
O nome é o cambito.
Cambito.
Que é o que tira o som da cuíca, que faz a nota grave e a nota aguda.
Então na nota aguda...
Você na nota aguda, eu tenho que pressionar a pele da cuíca, próximo à cabeça do cambito.
Uhum.
É a que tira o agudo.
E pro grave?
A grave, solta.
Ah, sacaram, né? Aula Márcia Viegas. E aí, esse daqui, quem foi que te deu a maior dica foi o Carlinhos.
Carlinhos da cuíca.
Carlinhos da cuíca.
O pandeiro. Meu mestre maior.
O pandeiro. Zero, né?
Não, o pandeiro foram três professores.
Três professores? Vai.
Paulinho da Aba.
Paulinho da Aba.
Nosso querido mestre falecido, infelizmente, Ovídio.
Ovídio Brito.
E terceiro, zero. Fora também os toques que eu peguei com o Marco Suzano, na época. Só que o Marco Suzano é aquele pandeiro de couro.
É outro tipo de
pandeiro. Outro tipo de toque.
Então vamos lá. Aula pandeiro, Márcia Viegas, por favor. Vai. É o velho 1, 2, 3, né?
Um, dois, três.
Então vamos trocar o pandeiro pela voz.
A voz?
É, você gravou, participou, atendeu meu convite.
Graças a Deus.
Você, Juliana Diniz e Ana Costa gravaram no disco Jovelina Duetos. Como é que foi cantar? Pra mim, a primeira vez que você gravou cantando? Cantando,
gravei,
solando?
Solando, sim.
Já tinha feito coro?
Coro.
Aonde?
CD do Aragão. É, fiz vários coros pra você.
Vários coros também.
Vários coros pra você. Ainda tenho aquela certa vergonha ainda, Marcos Salles, porque eu fico presa assim. Você tem aquela defesa do instrumento, você toca o instrumento, acho que te dá uma certa... Agora, cantar é muita responsabilidade. Muita.
Conta o seguinte. Na hora de ir pro show, é toda no batom, no... toda...
Poxa, Marcos Salles, olha, você me pegou desprevenida, né?
Saiu da água
daqui,
agora, né?
Saí da água. Não, na hora de subir no palco, é cabelo feito, escova, unha pintadinha, porque aqui não posso...
Tá de professora,
tô
né?
Tô de professora, né? E aí, é produção total. Sapato Luiz 15, no salto, e vamos nessa.
E quando o Aragão vai apresentar a banda que ele te apresenta? Fica, ainda fica envergonhado ou larga a mão?
Não, largo a mão. Não tem mais essa. Hora sambando, que tem horas que também ele às vezes me pega desprevenida e não quer que apresente um instrumento.
Tem que sambar.
Tem que sambar.
Aí você vai sambar.
É, né? Faz parte.
Estação Primeira de Mangueira. Primeira vez que a Mangueira quebrou o tabu e colocou mulher na bateria.
Tava eu lá.
Você tava lá. Como é que foi?
Entre as 20 selecionadas, estava eu lá.
Como é que foi entrar na avenida?
Uma emoção tremenda, Marcos Salles. Vou te falar que eu chorei muito os primeiros... o setor 1 foi tocando instrumento, chorando.
Você tocou?
Eu toquei repique. Eu vim na ala de repique, dos principais.
Como é que foi tocar repique no meio daqueles caras todos que tocam repique desde que nasceram e entra uma mulher ali? Como é que foi? Logo nos primeiros ensaios?
Não, por incrível que pareça, eu fui muito bem recebida. Na bateria da Mangueira, eu fui bem, bem recebida. Não teve aquela coisa... Eles se preocupavam comigo, me passavam os toques para não errar. Eu fui muito bem recebida na bateria da Mangueira. Acho que foi assim... Eu pensei que fosse ter aquela coisa do...
A desconfiança.
A desconfiança, mas não aconteceu isso. Lá não aconteceu. Aqueles 300 homens... Eu, pelo menos, na minha área, eu fui muito bem recebida, muito bem recebida.
Ainda fizemos aquele projeto das meninas da bateria, fizemos alguns shows por aí, você cantando
Mistura,
Nelson Cavaquinho, Cartola.
Isso. Total.
O que você quer que aconteça com você daqui pra frente?
Daqui pra frente?
É.
Bem, realizar esse meu sonho que eu tenho de cantar. É uma delas. Cantar seria... Aí fechava tudo com chave de ouro.
Esconder a vergonha.
Esconder a vergonha e cantar.
Então vou voltar lá pra trás. Você tá no quarto tocando balde, você tá escondidinha lá tocando, alguém abriu a porta e viu pela primeira vez você tocando.
Minha tia Glória.
E como é que foi?
Não, ela ficou surpresa, né? Porque minha tia Glória me pegou...
Com balde?
É. Ou então, quando eu não ficava escondida, porque como eu tinha aquele preconceito, né? Até meu tio... me excluía dos encontros que tinham, porque lá em casa tinha uma enorme mangueira. E embaixo da mangueira tinha esse encontro de músicos, em qual já eram vários músicos, vários. E aí eu queria me infiltrar ali. O que acontecia? Meu tio com preconceito, não, isso aqui é só para homem. Isso aqui não é pra mulher.
Ah, o Ney não deixava?
Não, meu tio nem. Não, meu tio nem até que não. Meu tio me zoca. Um dos meus tios não achava aquilo. Ele tinha um preconceito com ela, e ele era militar, aquela coisa toda. Ele me excluía totalmente. Aí eu fui vencendo isso. Eu queria aquilo. Eu não queria ficar brincando de boneca, de ficar brincando de casinha. Não era isso que eu queria. Eu queria tocar os instrumentos.
Sua brincadeira
era...
A
minha brincadeira era aqui.
Então vamos fazer o seguinte. Vamos fechar a tampa por aqui. Tampa é bom que lembra panela. Mas hoje nós vamos mudar. Não vamos terminar aqui. Nós vamos almoçar. Vou te convidar para almoçar comigo. Vai almoçar comigo hoje. E você vai me dizer como é a sua alimentação lá. Porque você é uma professora. Então vamos...
Deixa comigo.
Vamos almoçar?
Vamos lá.
Vamos almoçar. Mas antes você me diz o seguinte. Você vem pra cá de manhã. Qual é o seu café da manhã?
Meu café da manhã?
É.
É um pão, aquele pãozinho integral.
Pãozinho integral, conheço. Tô conhecendo bem ele
com
agora.
Com requeijão.
Requeijão.
Requeijão light.
Light. Tá igual a mim.
E um suquinho de fruta.
Um suquinho de fruta.
Aí eu trago também junto uma maçãzinha pra comer aqui, né? Porque eu não posso ficar sem comer de 3 em 3 horas, já.
Perfeito. Por isso que o pessoal pensa que eu como. Mas o que a gente que está em fase de crescimento, a gente tem que se alimentar bem.
De
vamos fazer o seguinte. Vamos pro almoço?
Vamos lá.
Vem para cá, vem comigo. Vambora, vamos pro almoço que é para lá. Ó. Restaurante é para lá, vambora, vamos almoçar, porque a gente não pode ficar assim.
E aí foi um pouco da trajetória da Márcia Viegas, essa percussionista fantástica, cantora, também manda bem. E semana que vem, não, semana que vem não, agora. Porque você quer fazer o seu panfleto? Você quer fazer qualquer arte para qualquer projeto seu, qualquer negócio de concurso, a futebol, a show, o que você quiser, fala com a Lívia. @artedigital, arte com T mudo, @artedigital_design_oficial. Chama a Lívia que ela vai fazer o teu trabalho, tu vai ficar doido. Não vai querer outra. É ela, Lívia Dutra. E semana que vem, bater um papo com um cara com muitos sucessos. José Augusto, o compositor da vez. Semana que vem, não percam. Som da Resenha. Alô, Rei Dias, sobe o som!